E o que eu quero dizer sobre esse total das 9 horas e 13 de prova, de eu ter ficado em terceiro lugar, subido no pódio lá e conseguido a vaga para o Mundial, é que eu treinei menos do que qualquer uma pessoa que eu conheço. Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascar, do Corrida Perfeita, para mais um podcast. E hoje eu estou aqui com o Thiago, também do Corrida Perfeita, para falarmos sobre triatlon, bater um bate-papo, um bate-bola, pegar as dúvidas que muita gente tem e vem trazendo para a gente, que hoje nós somos especializados em corrida, mas se alguns sabem, eu sou um amante do triatlon, tenho uma vivência nisso e cada vez mais apaixonado, digamos assim, porque é um grande desafio. Mas para as lero-lero, o Thiago também é um ex-praticante. Um dia eu ainda vou trazer ele de volta para o triatlon, porque o triatlon é muito bom, mas acho que ele tem medo da água, não sei. Acho que a água não faz muito bem para ele. Mas vamos nessa. E aí, Thiagão, o que você traz para a gente de dúvidas, novidades, de suas próprias experiências para a gente bater esse bate-bola aqui, essa conversa sobre triatlon dentro do Corrida Perfeita?
Vamos lá? Primeiro, dizer que não é medo da água, tá bom? Realmente é mais medo do tempo hoje, que eu tô querendo otimizar ao máximo, treinar uma vez por dia, corrida, focar, mas o triatlon não tá permitindo isso, né? Não permitiria mais do que isso.
Olha aí, já sabe temos que exige um pouquinho de bate-bola para falar sobre o tempo.
Exatamente, chegaremos lá. Mas enfim, a gente decidiu até preparar esse episódio hoje, no momento que a gente está gravando, tem poucos dias que o Andrei voltou de mais uma prova de Ironman, na qual ele conseguiu a classificação para Kona. Deixa aqui o parabéns de novo pro Andrei por essa classificação para o Mundial, né? Mundial de Triatlo na Havaí.
Valeu, obrigado.
E aproveitando esse ensejo e aproveitando também que temos muitas pessoas que chegam até nós no Corrida Perfeita falando do interesse em iniciar no triatlo, né? Perguntando a respeito, qual seria o melhor momento, etc. Vamos tratar desse assunto de forma abrangente, principalmente para quem tem interesse em iniciar no esporte. Mas eu quero trazer esse bate-papo com você primeiro, Andrei, começando um pouco da tua história com o esporte, até para as pessoas se conectarem e entenderem o processo pelo qual o triatlo entrou na sua vida, né? Então, diga pra gente aí como é que mais ou menos o triatlo entrou, por que você decidiu sair, não sair da corrida, né? Mas ir além da corrida e começar no triatlo também, e quando foi isso?
Você sabe que esse negócio de história comigo é um pouco longo, né?
Temos tempo, vamos lá.
Temos tempo hoje não vai ser só de meia hora, não? Mas
vamos tentar. Mas então, não temos limitação legal.
Cara, vamos lá. O esporte, como de uma forma geral, sempre teve presente na minha vida, sempre como uma brincadeira na infância e depois de forma mais competitiva na adolescência, na fase adulta, né? E essa ligação que eu tenho com o esporte está muito relacionada à própria minha satisfação pessoal, meu prazer, talvez, não sei se é o ego, esse cara tão mal falado que a gente tem por aí, né? Que é o tal do ego, que depois em outro episódio eu vou falar sobre essa questão do ego.
Tem assunto pra isso.
É, é muita coisa. E, porra, era muita brincadeira. Eu era o sobrinho mais novo, era o neto mais novo da família. E naquela época videogame não era muita coisa, as brincadeiras eram muito ligadas ao esporte e o esporte competitivo, né? E minha casa, graças a Deus, eu tive a possibilidade de ter uma casa, de morar numa casa onde havia uma piscina. Então brincar na piscina pra mim era sempre um prazer, então eu sempre me senti muito bem em estar na água. Na casa eu tinha espaço para correr. Na casa eu tinha uma bicicleta para brincar, onde eu fazia pistinhas de corrida, como se fosse Fórmula 1, muito por conta do meu irmão. Meu irmão era muito mais nerd nesse sentido, gostava dos negócios. A gente fazia largada de bicicleta e fazia as pistinhas, e sempre brincando de pedalar e sempre brincando de uma forma competitiva. A questão da natação, porra, brincando. Nunca fui atleta juvenil, júnior, infantil de natação. Comecei a aprender a nadar acho que com 5 anos. Fiz aula de natação um pouco só na minha infância, mas eu gostava muito de estar na água, gostava do ambiente, de brincar, de fazer as coisas.
Com quantos anos você fez essas aulas de natação?
Com 5 a 6. É mais para aprender mesmo a nadar. E depois que eu aprendi a nadar, foi. Eu
tive foi a possibilidade. Importante então ter essas aulas logo no início da infância, né?
Sim, porque aí você fica seguro. Principalmente meu pai e minha mãe ficavam seguros de me largar na água para eu poder ficar brincando, né? Porra, aí você vai fazendo as coisas, brincando, levando, e as possibilidades que meus pais me deram de ter o contato com a água, de ir pro mar em férias e brincar no mar, de já pegar jacaré, e você tá sempre nadando, você tá brincando disso. As brincadeiras que eu tive na minha infância de correr e tudo mais, a questão competitiva, dentro dos três esportes, até porque, porra, quando você é criança, quem é que não brinca de ser mais rápido na piscina, de bater para um lado ou para o outro, né? Então você vai brincando disso. Você vai ir tudo na brincadeira, vai levando para um outro nível. Mas eu já tive uma base brincadeira que me trouxe esse prazer, a satisfação de atuar nessas três áreas, que é o ciclismo, a natação e a corrida. Mas nunca de uma forma junta, porque o triatlon não é nadar, pedalar e correr. O triatlon, o grande desafio dele é justamente esse, porque ele é nada, pedala, corre. É tudo junto de uma vez só.
É juntar três e transformar em um, né?
Exato. Você tem que aprender a lidar em cada esporte. Você tem que ser muito mais eficiente em cada um, pensando no outro. Não é só uma porrada ali naquele canto e acabou. Você tem que pensar ali e no depois. Vamos mais pra frente com essa parte.
Mas quando começou mesmo a questão de realmente se dedicar a treinar triatlon e fazer provas de triatlon? Como começou e por que começou?
Cara, começou porque... Lembra do tempo que você não tinha tempo para fazer? Então, começou que eu arrumei tempo. Primeiro eu arrumei dinheiro também.
Então, antes do tempo tinha vontade, já tinha vontade há muito tempo.
Sempre tive vontade. Só que, cara, para você participar do triatlo, você precisa de uma bicicleta. A minha bicicleta que eu tinha era uma bicicleta mountain bike. Eu gostava de passear nas trilhas, eu gostava de ir para a escola de bicicleta. Durante meu primeiro grau, eu ia de bicicleta para a escola, eram 13 km indo, 13 km voltando. Todo dia eu fazia isso, porque eu já estava cansado de esperar meu pai, que chegava atrasado na aula todo dia. A gente ia acordando, bora, pai. Então foi minha independência a bicicleta e essa brincadeira. E eu tinha o prazer de estar pedalando, né? Só que triatlon é competitivo, bicicleta é rodinha, né? Roda fina. É, a bicicleta de estrada, a speed, né? Só que aí a speed eu não vou pra trilha, que eu podia me aventurar na trilha, brincar com os meus amigos, fazer as paradas lá. Então vamos ficar no mountain bike, que era o que eu tinha a possibilidade. Porra, minha bicicleta foi um... Tive a sorte, né? Porque são vários fatores de sorte na vida que levam a gente a estar. De quando eu era moleque, ganhei uma bicicleta da minha madrinha. Minha madrinha tinha dinheiro, me dava as melhores coisas. Daqui a pouco acabou. Tanto que o último presente que ela me deu bacana foi uma bicicleta, uma Specialized Hard Rock, correndo do caralho, com um passadorzinho, era Altos, eu acho, se eu não me lembro, que até aparecia os numerozinhos quando você passava a marcha, né? Sim. Porra, isso era sofisticado pra caceta. E, porra, irado, eu tive essa possibilidade pra praticar, pra curtir esse prazer, né? De brincar disso, de ser... Então é algo que ficou muito fácil, só que eu não conseguia juntar os três dentro de um esporte só, nessa época. E a corrida, eu sempre corria pra manter o físico para as outras coisas. E o futebol como sendo aquele grande atrativo, como até hoje o futebol é um atrativo na nossa sociedade, nosso país. Eu sabia, eu não era um atleta... digamos, nato de futebol, com a técnica, com não sei o quê. Então, para me destacar, eu tinha que ter uma preparação física, um físico melhor. E a corrida me ajudava a ter um físico melhor, onde eu podia estar em várias partes do campo e suprir essa necessidade técnica. Eu fazia minha participação dentro do futebol de outra forma. E o futebol e treinando corrida, eu cheguei a ser campeão brasiliense de futsal, né, interescolar, vice-campeão mais umas duas vezes. Cheguei até a pegar a universidade, só que para competir no brasileiro. E era bem engraçado nesse esquema, que isso tudo tem a ver. A minha participação esportiva no coletivo para me tornar um esporte individual, como é a corrida e o próprio triatlon. Só que chegou um dado momento da minha carreira, digamos assim, futebolística, que, cara, você depende de quem tá jogando com você, você depende de quem tá te escalando, né? Do treinador. Que muitas vezes você pode estar achando que tá fazendo certo, mas você não tá fazendo certo de acordo com o que o treinador pensa.
O seu melhor não é o dele, né?
O melhor não é o dele, então você sempre depende. Aí você perde um tempo danado, rala pra cacete, mas o treinador que tá lá não gosta de você. Aí você procura o treinador, ele gosta, beleza. Mas aí daqui a pouco você tem outros parceiros que não te ajudam a ganhar. E eu queria ganhar, eu queria para o Jubes, Jogos Universitários Brasileiros, e a gente sempre ficava batendo na trave ali. E isso foi me causando uma certa frustração, digamos assim, porque eu tinha um objetivo de querer competir em algo grande, de estar num ambiente legal, de você ver, caralho, um aspecto todo competindo no Campeonato Brasileiro, porra, que legal, que estão os melhores do Brasil. Isso sempre foi algo que me instigou. Sempre me motivou a estar entre os melhores para poder vivenciar isso. Era uma forma de como eu queria me enxergar. Eu queria ser um dos melhores. Então eu buscava estar entre os melhores, estando no ambiente dos melhores, né? Só que eu não conseguia nisso. Tanto que como eu tinha um bom preparo físico, tinha uma corrida relativamente boa, eu achava, né? Eu até tentei no meu último ano de universidade participar dos 1500 nos Jogos Universitários.
Você até conta isso no primeiro episódio.
Eu conto,
nosso,
né, quando eu falo. Só que aí eu corri lá os 1500, acho que foi para 4:20. 4h20? Não, eu tinha que correr para 4h20, eu corri para 4h50 e o negócio era para... Era pra dali a uma semana. Eu falei, eu não vou ganhar esses 30 segundos aí, fudendo. Já não, era, né? Meu. Não vou conseguir ir pro negócio. Aí dentro desse amadorismo do esporte, eu larguei um pouco a bicicleta de lado, porque eu precisava pagar o IPVA do meu carro. Já não tem mais jeito, a bicicleta, carro, larguei a bicicleta por um bom tempo. A natação, cara, só pra tomar banho, né? Quando viajava de férias, não tava caindo mais na piscina, não tinha mais esse prazer de estar lá fazendo tudo isso. Por conta do esquema da vida, de como que a vida vai levando a gente. Aí dentro desse sentido, a minha profissionalização, virando um professor de educação física, trabalhando, buscando, olhando o bem-estar que eu queria ser... Queria trabalhar com o bem-estar das pessoas, fazer as pessoas concluírem esse objetivo. Eu fui encaminhando para a parte do personal, né? Dentro dessa área. Primeiro comecei como professor de musculação, tudo mais, para ter um contato com as pessoas e ter essa base da força, da preparação de força, né, para o corpo e tudo mais. Aí fui levando isso até o momento, dentro da própria área da musculação, da academia em si, que surgiu a oportunidade de eu dar aula de spinning. Eu falei, porra, velho, aí tá bom demais, spinning, ciclismo, me amarro nesse troço, vamos lá. Aí comecei a dar umas aulas de spinning, me amarrava em formar a aula de spinning, de pensar nos RPM, de fazer as paradas tudo, e aquilo me dava um prazer e uma satisfação enorme. Só que aí, coisas da vida, de academia, de mais uma vez ter alguém mandando em você o que você faz e como tem que fazer, e você acaba que não tem essa abrangência, eu acabei largando. E nesse meio do caminho, também, eu jogava bola de forma amadora, jogando esses campeonatos de interclube, clube, essas coisas todas, jogava uns 4 campeonatos por final de semana, tudo mais. Mas tinha esse problema do futebol, do coletivo, esse negócio ali. Eu não conseguia, digamos, alimentar esse meu lado competitivo de que queria ganhar, queria ser melhor. Porque eu sempre estava dependendo da ação dos outros. Porra, era foda. Se dormia bem a noite anterior, chegava lá no jogo, o time estava quebrado porque a galera foi para a noite. Aí você fala, como assim, cara? Cadê o espírito de equipe? Como é que a gente vai ganhar? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu faço isso dependendo dos outros? Então essa questão de depender dos outros trouxe para mim uma ideia muito, talvez individualista, mas de, meu irmão, te vira que a responsabilidade é tua. Dá teu jeito, você não tem a quem culpar. Porque eu sei que eu tinha os meus erros, as minhas falhas, mas... Sempre tinha aquela desculpinha na manga de falar, porra, o cara não tá correndo, era pra ele ter feito isso, mas não fez. Quando você começa a partir pro esporte individual, você não tem mais essa desculpa. E esse negócio de matar a desculpa é o que eu mais gosto, assim, pra acabar com esse negócio de desculpa, falar, onde é que tá errando? Onde é que tá faltando? O que tem que fazer? Ah, isso tem que fazer, então vamos fazer isso. Então vamos lá e faz. E nisso, muito processo depois, eu comecei a abrir a Next Assessoria Esportiva dentro de uma possibilidade que eu tive. Comecei a crescer a corrida daquela forma, mas eu não treinava a corrida. E eu corria uma vez ou outra, eu dava muito mais treinamento do que eu treinava, porque junto com a Next, a empresa em si, que porra, chegou a ser a maior de Brasília em termos de número de atletas, participantes em prova e tudo mais... A gente fez uma estrutura muito grande, eu trabalhava umas 16 horas, 14 horas por dia e não tinha final de semana, sábado ou domingo, o único espaço que tinha era para jogar uma bolinha, dava para treinar, competir, nada dessa forma. E nesse processo, como é que você encaixa triatlon? Como é que vai nadar, pedalar e correr, sacou? Trabalhando 14 horas por dia. Aí eu aproveitava os treinos que eu dava pro pessoal para treinar um pouco de corrida, que você já encaixava uma coisa para tornar algo mais saudável. Para você ter uma ideia, nessa época eu treinava força, que era o mais fácil de se fazer, porque estava na academia dando aula, dava 45 minutos.
Intervalinho ali fazia.
Intervalinho, treinava, pá, mantinha. Eu tava com 80, cheguei a pesar 82 quilos. 10 quilos a mais do que eu tô pesando hoje, né? Por conta dessa... situação de treinar menos, o objetivo é outro, então a gente vai fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali.
Tava maromba, né?
Tava na maromba. E o triatlon sempre foi algo que me atraiu, que eu sempre olhava, desejava. Porque uma das coisas que eu acho bacana de criar o desejo de imagens, de você se visualizar, é você olhar, porra, eu quero ser que nem esse cara. Um dos caras que me mostrava assim, dentro de área esportiva, era o Leandro Macedo, na época ali, que ele foi para a Olimpíada, que ele foi campeão mundial. Eu olhava para aquele esporte e falava, cara, que legal, porque eu gostava, sempre gostei de nadar, de pedalar e de correr. Aí você olhava aquilo, isso sempre deu uma vontade. Dentro da assessoria, tinha a assessoria do Leandro, que era Top Sports, que ele já trabalhava com triatlo. Eu falo, cara, eu quero trabalhar com isso também, eu gosto disso, eu gostava do spin, eu gosto do ciclismo, me aprofundar mais nisso. Mas uma coisa que eu tenho que fazer para eu poder ser um professor disso, eu tenho
praticar.
Que ter autoridade para poder falar o que eu estou falando. Porque eu já tinha ideias novas, sobre isso na própria corrida. Só que na corrida eu já aplicava com os meus alunos ali. Meu aluno falava, cara, tu não precisa de fazer muita coisa, tem que fazer isso e isso para fazer a maratona. Não, tem que fazer mais, os caras treinam lá, ó, 100 km para fazer, ó, 160 km por semana para fazer a maratona. Ué, você quer ver como que não precisa disso tudo? Maratona daqui a 2 semanas, eu vou fazer essa maratona para 3h30 e não estou treinando nada, meu volume máximo foi 25 km. Fui lá, fiz a maratona para 3h30. Cheguei quebrado? Pô, cheguei muscularmente quebrado. Mas lesão articular, lesão, alguma outra coisa mais grave? Não, cansei. Mas para fazer certos tipos de coisas de forma eficiente, existem outras formas do que a tradicional, que era o que o pessoal fazia. E isso me dá uma satisfação muito grande de ver uma coisa por outro ângulo e ver que funciona, né? E nessa situação eu vi o triatlo de uma forma diferente, que o pessoal estava treinando de uma forma que não havia necessidade de se treinar. Aí eu falava, cara, tinha um amigo meu, ou talvez ex-amigo, sei lá, que ele era triatleta, ele corria bem, mas a corrida dele era muito falha. E eu falava para ele, cara, vamos ajustar esse movimento, tu vai se machucar, não sei o quê. Ele já tinha machucado a canela, tinha tido lesão por estresse. Você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo, não sei o quê. Cara, porra, vamos ajustar, dá pra ser melhor. Você tem um motor forte, mas sua estrutura tá fraca, você tem que fortalecer isso. Não, tu corre mais devagar do que eu, meu irmão. Tu acha que eu vou te escutar? É isso. Eu falava, porra, idiota, né? Mas, de certa forma, ele tem uma razão. Porque onde é que eu vou justificar isso se eu não faço um atleta mais rápido que ele, ou então se eu não sou mais rápido do que ele, né? Onde é que vai? O problema é que eu digo que ele é um idiota nesse sentido, porque ao invés de ele pensar sobre o que eu estou falando, aplicar e ver se funciona ou não funciona, e falar que tenho razão, como muitos hoje em dia já o fizeram dentro do Corrida Perfeita, mesmo antes de eu ter resultados, digamos, expressivos dentro da corrida e tudo mais, ele simplesmente fechou a cabeça.
Foi uma referência muito limitada que ele teve, né? Se a gente fosse pensar assim, você pensa, por exemplo, vamos pegar no maior ícone do atletismo, Usain Bolt. O que o treinador dele foi?
Né? Cara, então...
O que grandes treinadores isso, de vários esportes são hoje que nunca foram enquanto praticantes,
isso é uma,
né,
parada bacana sobre autoridade, que eu acho que a gente pode até esticar em outro podcast. Episódio. Mas para falar um pouco agora aqui, porque eu venho pensando muito, porra, que é o grande ponto que as pessoas falam, né? Porra, o Usain Bolt, o técnico dele nunca foi mais rápido do que ele. Não, certamente não. Mas vai ver quantos anos o técnico Usain Bolt experimentou quantos atletas, né, ele formou até encontrar o atleta bom, perfeito, para aquela técnica que ele utilizou dar certo no final, para criar essa autoridade dele, entende? Até ele ter autoridade, ele foi pegando um carinha aqui, outro carinha ali. Tanto que o grande treinador de triatlon do Quênia, que eu acho que o único último atleta foi o Patrick Macau, que ele treinou, já esqueci, que era da escola St. Patrick, lá no Quênia, que era um irlandês que foi lá para o Quênia com uma missão, nunca trabalhou com corrida, com porra nenhuma, daqui a pouco pegou os quenianos, começou a ajustar uma coisa, ajustar outra. Porque, primeiro, campeões, o que foi que aconteceu ali? Os quenianos não questionaram ele. Não, você é um doido, tá fazendo o quê? O que você está fazendo?
Ele já correu.
Ele foi fazendo. Ele foi fazendo, experimentando o que funcionava, o que não funcionava. Pegou uma amostragem muito grande, que era dos quenianos. E ninguém parou para questionar o que ele estava fazendo. As pessoas simplesmente fizeram, experimentaram e viram que estava dando certo. E o negócio deu certo. Tanto que até hoje ele não consegue explicar cientificamente por que a coisa dele dá certo. Ou por que isso deu certo. Simplesmente foi vendo. Aí daqui a pouco, depois da prática, a ciência vem tentando explicar o que ele fazia e qual era a resposta que isso ocorria. Então volta essa questão da autoridade. E mais do que eu para me sentir seguro, para eu ter digamos, a certeza do que eu falo, é a maneira como eu falo, eu tenho que ter experimentado isso. Eu tenho que saber o que acontece. Que aí vai para outra questão de autoridade. Porra, como é que você vai num coach de emagrecimento se o cara é gordinho? Se o cara tem compulsão alimentar? Se você vai num nutricionista que, meu irmão, o cara te prescreve drogas, digamos assim, hormônios e tudo mais para conseguir emagrecer, sendo que o nutricionista é para trabalhar hábitos alimentares, a função da comida, entende? E se o cara não consegue controlar isso, que tipo de autoridade esse cara tem?
Sim.
Sacou? Como é que forma? E, mas ele já emagreceu não sei quantas pessoas. Como é que ele emagreceu? As pessoas... Esse é um mundo, como eu falei, é um negócio muito grande. Aí voltando para a autoridade da canela do moleque. Sim. Então, aí o moleque se machucou, né? Teve uma coisa que ele... No meu primeiro Ironman, ele estava lá. Eu estava doente Eu fui PC Ironman.
O de Fortaleza, o primeiro?
O de Fortaleza, 2016. Eu peguei uma virose no dia que eu cheguei em Fortaleza, que foi na sexta-feira. Tive problema de dor de barriga, intestinal, o escambau. Mas aí melhorei no sábado e falei, eu vou largar, velho. Eu vou nesse negócio e vamos ver o que vai acontecer. Acabou que fui. Tava naquele negócio meio que me arrastando. Terminei em 12 horas e 27. Mas no meio do percurso, o cara me encontrou, né? Ele tava lá trocando tênis e tudo mais. Aí ele gritou. Que eu brincava com ele, né? Dessa forma competitiva. Encontrava com ele na piscina. Ah, tá vendo? Você é um merda. Já dei uma volta em você. Eu, peraí, cara. Eu tô doente. E você tá nessa? Ele cresceu. A ideia dele cresceu. Porque nesse ano ele se classificou para o Mundial. Aí classificação mundial é outra coisa. Porque depende muito mais de quem tá com você na prova do que o seu próprio nível. Porque pode ter caras fortes e você fica de fora. Mas ele foi, classificou pro Mundial, o que fortaleceu a ideia dele, de que ele tava certo. Olha quem é esse cara, não sei o quê. Que é uma parada meio estúpida, né? Mas hoje em dia, vamos lá subindo um pouco agora, esse negócio do porquê que eu fiz isso tudo. Eu já bati todos os tempos dele, né? Em termos de melhores performances, de ir pra Mundial, o escambau. Eu só precisava treinar um pouco. Só precisava de tempo para provar as minhas teses e tudo mais. E hoje em dia ele está praticamente aposentado, porque o joelho já não aguenta mais correr, porque a canela já não aguenta mais, já não tem mais menisco, por conta de uma prática equivocada e repetitiva que ele fazia. E essa forma de ver o triatlon de forma diferente, que inclusive eu consegui essa classificação agora para o Mundial, eu fiz 9,13 em Mont Tremblant, lá no Canadá, que é uma prova dura. Então 9,13 em Mont Tremblant, porque para você ver, tem um ganho de altimetria na bicicleta de 1.800 metros. A corrida sobe e desce 450 na maratona. E você tem uma ideia, na maratona do Rio sobe 90 metros. Maratona de Floripa é 80 metros de ganho de elevação 250. Então é uma maratona difícil. E essa maratona de Mont Tremblant, eu fiz para 3 horas e 2. E o que eu quero dizer sobre esse total das 9 horas e 13 de prova, de eu ter ficado em terceiro lugar, subido no pódio lá e conseguido a vaga para o Mundial, é que eu treinei menos do que qualquer uma pessoa que eu conheço. Eu venho provando comigo e com os meus alunos que estão mais na base, que precisam treinar um pouco mais, de que é possível fazer um negócio, atingir objetivos, atingir certa performance, treinando de uma forma mais inteligente. E eu sou a prova viva disso, para ter autoridade, saber que o negócio funciona, para reproduzir com os meus alunos, para eles saberem qual é o caminho certo a ser feito sobre isso. Quando eu digo que eu treinei menos, eu treinei em média nesse último mês de julho, a prova era em agosto de 18, eu treinei em média, foram 16 horas por semana. Porra, 16 horas por semana, dando um total de 63 horas no mês, sacou? Tem gente que treina 18 horas para fazer um 70.3 para bater ali perto de 5 horas de tempo, sacou?
70.3, para quem não conhece, é a metade das distâncias.
Isso,
né?
Exatamente.
Treinou mais para fazer a metade.
Treina mais para fazer a metade da distância.
Então, mas só voltando, Andrei, na parte anterior da assessoria, então, para a gente não perder um ponto que está aberto ainda...
É bom, porque senão vou falando.
Você então decidiu começar a praticar primeiro, fazer provas para depois introduzir isso na sua vida profissional, primeiro na assessoria na época.
Sim, exatamente, porque eu precisava muito além da teoria, eu precisava da prática. Não adianta você ler um livro e achar que você sabe alguma coisa. Não adianta você decorar um livro científico da parte fisiológica, biomecânica, cinesiológica e achar que sabe alguma coisa. Porque a prática ela vem muito antes da ciência. A ciência vem depois explicando a prática. Porque você tem uma ideia do que a coisa acontece, mas você tem que praticar, botar digamos, na sua própria evidência. Você tem que evidenciar, você tem que vivenciar aquilo ali, né? Para ver que aquilo funciona ou não funciona. Porque o corpo, ele é uma coisa, nós somos seres humanos e de certa forma somos todos iguais, mas ele responde de formas diferentes aos estímulos, ao descanso, à alimentação, né? Então isso tudo tem que ser vivenciado para você ir ajustando. Você vai vendo, tanto com você, se funciona ou não funciona, quanto com os seus alunos. Mas para eu começar a falar sobre alguma coisa com autoridade, eu tenho que ter vivenciado aquilo, além de ter posto na parte prática. Pô, você vai fazer isso? A chance de você sentir isso é grande. Pô, você vai fazer aquilo? Tenta passar por isso, ver se você faz aqui, vai modulando isso aqui, aquilo ali. Então acaba que você tem uma experiência prática que ajuda na didática de como você vai explicar, do que você vai ensinar, e na própria segurança que você tem para passar isso para o seu aluno e para o seu aluno acreditar em você.
E isso é muito mais importante até na relação que há comercial mesmo, né? Quando eu falo de assessoria esportiva ou de atletas que treinam com você, que treinam com a gente, ele está te contratando para você prescrever o melhor para ele. Então, teoricamente, ele não espera que ele seja um objeto de experimento, né? Diferente de um atleta profissional com o treinador dele, que ali é uma equipe formada, eles estão aptos a experimentar coisas novas, né? Numa relação comercial, acho que isso fica um pouco mais evidente, a importância de você ter mais experiência prática,
aí,
você acha?
Mas aí o ponto da experimentação individual, eu acho que isso vai haver sempre.
Não, sim, eu digo num nível mais amplo, quando a pessoa em si não tem o profissional, a experiência com ele, e quer experimentar só com os atletas,
sim,
que pagam para ter
o conteúdo.
Você
não vai experimentar
dele, né?
No ponto de experimentar algo novo.
Como profissionais
que
fazem.
Você nunca viu. Vamos mudar o paradigma de tudo. Você tem uma base do que você sabe, de que alguém já experimentou isso, experimentou aquilo. Você tem uma base com o seu aluno que você vai fazendo, você vai introduzindo coisas que, porra, ele pode responder melhor. Pô, aquele aluno fazia isso, aquele cara nesse perfil que é similar a ele, fazia isso e teve uma resposta positiva. Vamos experimentar isso com você para ver se dá certo? Aí você vai lá e experimenta. Porra, essa maneira de treinar não tá dando certo com você. Vamos experimentar outra maneira? Então, nesse sentido, é interessante. E eu acho que na parte comercial, o cara te contrata a partir do momento que você tem um leque, uma ferramenta de experimentações que você possa controlar para aquele perfil de atleta.
E especificamente consigo mesmo, como você começou a fazer.
Exatamente.
Começou a praticar primeiras provas,
a praticar, para saber o que acontecia, como é que respondia.
Durante uma prova, se o cara tiver uma dúvida, se você nunca fez uma prova, como é que você vai responder aí?
Como é que você vai saber o que pode acontecer ali?
Claro, como é que eu faço minha transição? Não sei, nunca fiz,
isso,
né?
Se você sentir aquilo, isso pode acontecer, pode acontecer. Pô, esses erros aqui, evite esses erros. Então acaba que o profissional está muito mais para te dar o caminho das pedras, para facilitar a sua vida dentro desse aprendizado, uhum, que é a prática da atividade física, que é o treino dessas habilidades, que é a natação, o ciclismo e a corrida. No caso da corrida em si, muito específica, a parte técnica, onde as pessoas... Irmão, cara, como é isso, né, Thiago? Ninguém parava para ver isso. Eu falava, cara, como assim correr é natural? O nego tratava a corrida como, todo mundo cresce, nasce e corre, velho. Porra, correr é natural. Porra, beleza. Correr da sala pro banheiro é natural. Você vai lá e corre, atravessar a rua é natural. Mas correr 5 km sem parar não é natural. É uma habilidade que você tem que treinar. Você tem que preparar o seu corpo para isso, você tem que preparar a coordenação motora para isso. Você tem que um ajuste todo que você tem pro seu corpo para você se preparar para isso. Pô, isso era muito claro na natação. A natação há muito tempo, tem os educativos e tudo mais, que eu tirei muitas ideias. Eu falava, cara, como assim? Nego na natação passa quase que 20 minutos.
Metade do treino quase.
Só educativo, ajuste, corpo, né? Porque na natação, muito mais do que na corrida, você tem uma fixação pela técnica, pelo movimento, posicionamento do corpo muito maior, porque você tem o arrasto da água, que você tem que estar fugindo da água, e seu posicionamento do seu corpo faz toda a diferença, muito mais do que a força que você vai aplicar. Isso acaba que uma coisa liga na outra e vai ensinando uma coisa na outra. E eu gosto muito do triatlon, justamente porque um esporte, além de me aliviar da tensão do outro esporte, um ainda me liga com o outro. Ainda me ensina alguma coisa sobre o outro. Onde que eu vou fazendo, praticando ali a atividade, uhum, e correlacionando as três coisas, né?
E aí nesse começo lá do triatlon, você já foi pensando em provas grandes, Ironman, meio Ironman, como você foi logo fazendo, ou começou pelas pequenas? Não, como foram suas metas no começo? Que até uma dúvida das pessoas
não,
que estão iniciando.
Tem gente que já começa
já
no Ironman,
começar pela,
né,
prova pela prova mais completa, né? A maior de
eu
todas.
Eu sou meio retardado, né? Porque, porra, eu fui lá e fiz uma maratona 2 semanas... depois, mas porque eu tenho dentro de mim que a distância não é o problema. O problema é a velocidade que você vai implementar nessa distância. Cara, qualquer um faz um Ironman. Qualquer um faz uma maratona. Como a gente falou recentemente. Qualquer um faz, só o cara querer. O tempo abre para ele fazer aquilo, tá lá. Cara,
como
tu vai fazer.
Faz, né?
Como que vai fazer isso? Como que vai realizar isso? São outros 500, né? Em qual objetivo dentro de cada prova? E é isso que faz crescer o cara como atleta e como gente. E nesse sentido, eu comecei a treinar porque dentro da própria assessoria houve uma demanda também do triatlo, né? Porra, galera, tá só na corrida, vamos começar. Pô, quem quer fazer? Quem quer fazer? Tanto nessa época, quem começou a dar os treinos de triatlo, que eu não me sentia à vontade para dar o treino de triatlo porque eu não praticava o triatlo, apesar de saber as teorias do treinamento, da parada, a gente chamou o Rafael Farnese.
Sim.
Ele começou dando treinamento para os nossos alunos de triatlo. Enquanto isso, em paralelo, eu olhava a teoria de treinamento dele, eu não era muito na linha dele. Eu falei, cara, isso aí não, acho que não funciona. Eu comecei a trabalhar outra linha de treinamento comigo mesmo, né? Mas aí você me perguntou, pô, você já foi pensando em coisas maiores e tudo mais? Sim, eu já pensava no Mundial desde esse tempo. Mas quando que eu ia chegar no Mundial? Isso aí já eram outros 500. Ia ter uma evolução gradativa de acordo com
o
meu
corpo. Isso foi o que, 2012, por aí, triatlon na Next?
Cara, foi bem na época que eu fui atropelado, né? Isso aí foi, tinha acabado de...
Atropelado de bicicleta, né?
Atropelado de bicicleta. Tem 6 anos, tá em 19 e 13. 2013, foi quando eu comecei a fazer
as
provas de triatlon. Que aí eu tava pedalando com os moleques, aí eu dei um mole dentro da bike, eu fui ajeitar uma bermuda, na hora que eu vou voltar a pedalar, meu pé escapou. Aí eu caí no chão na rua, né? Eu meio que desequilibrei da bike, eu ejetei da bike pra não atravessar a rua sentado no quadro, né? Aí eu fui pro chão, bati a bunda no chão e veio uma moto e passou por cima das minhas costas, né? Foi bem emocionante. Tinha acabado de casar, Marcela já ficou...
A esposa fica louca.
Pá!
Larga esse esporte.
De maneira que nessa época eu arrebentei alguma coisa na fibra muscular, não sei se nem arrebentou, só se atrofiou. Que minha bunda ficou quebrada por conta da pancada. Aí o Marcelo brinca, porra, eu casei com inteiro aqui, agora eu perdi um pedaço.
Meia bunda agora.
É, fritei a mão, eu tenho até cicatriz até hoje na minha mão. O que me lembra que é mais um aprendizado. Sobre todos esses cuidados que tem que se ter. Por isso é que se precisa de experiência dentro de uma prática, ainda mais com o triatlon, que você tem o ciclismo que é muito perigoso, você vai pra rua. E se você tá com alguém inexperiente, pode acontecer um negócio desse e é um aluno que morre.
Água aberta também, que exige muito cuidado.
Alguém que morre, água aberta. Então você tem que ter uma experiência para poder tanto passar a segurança como dar segurança, né? Aos seus alunos. Eu tinha uma responsabilidade muito grande, um professor tem uma responsabilidade muito grande sobre o que as ações dos seus alunos ali no treinamento em si, né? Aí nesse sentido, eu já me inscrevi eu machuquei, eu sempre tenho isso, quando eu me machuco, eu tenho algum problema, eu boto um desafio mais à frente para me forçar, para me botar um objetivo, para ter uma meta, para me recuperar mentalmente e para já, porra, você acha que eu não tive traumas de pensar que iam passar, bater, ouvir um barulho, dava um tremelique no corpo, então você focando em outra coisa, você consegue desviar sua mente e fazer o que tem que fazer para você esquecer esse negócio de trauma. Aí eu botei a 70.3, meio Ironman.
De Brasília, né?
De...
Ah, o de Punta, que eu ia também, eu nem te conhecia na época, eu acabei não indo.
Você teve, foi dor de barriga? Não, você teve apendicite, né?
Duas semanas antes da primeira, meio Ironman ia ser.
É, na mesma época. Só que antes disso, eu não tinha nem a bicicleta de triatlon, eu tinha a minha mountain bike, depois de um bom tempo eu consegui comprar a mountain bike depois de novo, pra voltar a ter aquele prazer de estar pedalando. Puta, pedalar é bom demais, né, cara? Aí... eu fiz mountain bike, as provas da MKS aqui, até hoje eu acho legal, agradeço ao Sérgio e à Ana por fazerem essas provas e por poderem, né?
Abrir portas.
Pô, vai lá, faz de mountain bike, meu, tu vai experimentar de mountain bike, só pra experimentar, vivenciar o esporte. E nessa época, eu realmente, quando eu comecei, eu não tinha o espírito, porra, eu quero ser o pódio, eu quero ser... Não, eu preciso treinar. Eu sabia que eu não tava no pódio, não sabia que eu não tava no primeiro, porque eu não tinha treinamento. Tudo uma questão de treinar. Você dá um tempo de treino, daqui a pouco eu chego lá, velho. Fala pros meus amigos, daqui a pouco eu chego, velho. Calma, só tem que treinar um pouquinho. Tem que treinar um pouquinho. Aí foi, fiz todo esse passo de short triatlon, de triatlon olímpico ali, mas de uma forma muito reduzida. Tanto que eu sofri pra caceta no triatlon de Punta del Este. Cheguei lá
que
na
já
cara.
Era meio Ironman, né?
Que já era um meio Ironman. Porra, nadei tranquilão, né? Quase me afogando, cansado pra caralho, com os braços cansados, que já te lasca pra bicicleta. Na bicicleta tive outros problemas, todo selinho abaixou, comida voou. Fui pra corrida, nunca sofri tanto numa corrida, numa meia maratona, que era dor era câimbra na perna, era dor de barriga, era um monte de coisa. Fechei pra 5 horas e 20 e alguns quebrados, que era, além de tudo, era uma prova dura. Não, eu ainda viajei, cara. Essas coisas tem que ter preparação. Você só vai entendendo isso depois com o processo. Eu falei, não, dá pra fazer de boa. Viajei na sexta-feira, saindo de Brasília, bati, cheguei no Uruguai na sexta-feira à noite. Aí sábado de manhã saí lá de... Era Assunção?
Montevideo.
Não, Montevideo, perdão, Paraguai, Assunção. Tava em Montevideo e peguei um baú pra Punta.
Cento e poucos
e do meu hotel pra pegar o baú, eu fui andando, não, vou conhecer a cidade. Minha mala bike na época eu botava nas costas. Fui andando uns 5 km com a mala nas costas. E a prova era no dia seguinte. Aí cheguei lá no negócio de ônibus, cheguei lá, tá, já fiz o check-in, meu irmão, já tava morto, cansado antes da prova. Aí eu fiz a prova, me lasquei todo. Na segunda-feira de madrugada já voltei pra Brasília. Nossa. De novo. Meu irmão, então acaba
experiência,
que...
Experiência, né?
Aprender. É, e você vai criando essas estupidez, gerando esses estresses, que aí daqui a pouco torna tudo mais difícil. Quando você consegue encaixar tudo, sai tudo mais fácil.
Até aproveitando esse ensejo aí dos desafios que você viveu nesse início, até pra gente caminhar pra parte final do podcast, o que você daria de dica principal hoje pra quem tem interesse em iniciar no triatlon? Quais seriam os caminhos das pedras, né? Erros que as pessoas poderiam evitar nesse início? Principalmente corredores, né? A maioria do que acompanha a gente já tem a base da corrida e muitas vezes vai pro triatlon com crenças que talvez possam atrapalhar mais do que ajudar, né?
Vamos lá. O que atrapalha, talvez, não sei se atrapalha, porque sempre foi minha muleta no triatlon. Eu não treinava mais a corrida, de certa forma, direito, né? Porque eu sabia que eu ia chegar na corrida, ia dar um jeito. Ia nadar, pedalar, depois eu corria mesmo, corria eu me viro. Até hoje o que eu quero é botar o pé no chão. Né? Sai da água, faz a transição, bike, botou, agora pronto, agora resolve é comigo. Vamos
acho
dar
que
jeito.
Até quem não tem tanta, digamos, não se considera um bom corredor, tem isso no triatlo, eu percebo muito, né? Correr é a parte mais fácil, teoricamente,
ah,
né?
Cara, mas né? É porque é o único lugar onde seu pneu não vai furar, o câmbio pode não
ninguém
quebrar.
Ninguém vai te derrubar.
Ninguém vai te derrubar, algum erro que possa acontecer, né? Que é menos controlável. A natação tem aquele negócio, aquele desespero, que você pode se afogar. Então, onde você está mais seguro realmente é na corrida, mas normalmente é onde as pessoas chegam mais mortas,
mais ferradas,
e é esse que é talvez o erro do corredor, chegar, não, meu irmão, chego morto lá e tá tudo certo. Na verdade, você tem que controlar tudo, você tem que saber todos os pontos. Mas aí a primeira dica é você saber quem você é e onde você quer chegar.
Essa é clássica para quem não conhece ainda.
Porque, cara, primeiro você tem que saber como é que tá a tua natação. Eu sei nadar, né? Porque o ponto principal no triatlon é você tem que ter controle da natação, porque o lugar mais perigoso é na natação. Você pode morrer se você se desesperar em águas abertas, tá com muita gente. Você tem que ter o controle da natação antes de entrar na água com um monte de gente, porque por mais que tenha barquinho, que tenha gente, que salva vidas, você pode morrer se você não souber nadar direito. E nadar direito não é nadar direito, consigo nadar 1000 direto na piscina de 25 metros ou de 50, é em água aberta.
Sim,
as competições
é teu controle psicológico,
são águas,
né?
Abertas, exatamente, porque o que mata o cara afogado é ele se desesperar. Se desesperou, meu brother, o teu músculo não responde direito, você não flutua, você afunda, você não controla a sua respiração,
água.
Tchau. Afundou, tem um monte de gente nadando, ninguém vai ver que você afundou. E normalmente demora umas 48 horas para voltar o corpo, né, para cima. É. Já era, né? Esse é um grande problema. Então, triatlon, você é corredor, quem você é? Eu nado bem, eu consigo nadar no lago, no mar, onde vai ser a competição que eu vou realizar. Treina isso, tenha segurança nisso. Você tem que saber nadar. Pra você. Depois que saiu ali, tá tudo certo, aí você vai ver a questão da bike, o que fazer. Não é, pô, primeira dica pro cara começar no triatlon: bicicleta de carbono com rodas de carbono e rolamentos de cerâmica. Essa é a primeira. Não, cara, essa é a última das coisas que você tem que se preocupar, sacou? A casca. Você tem que preocupar com a essência. Então, eu sei nadar, eu consigo, eu tenho segurança. Não precisa nem aquela questão de estou nadando rápido, estou nadando para 1,30 para 100. Não, é você estar seguro.
Sim.
Para você poder
curtir. Até minha experiência,
eu lembro,
eu não tenho base de natação, né? Quando as pessoas me perguntavam do meu início no triatlon, eu falava que o principal aprendizado foi realmente conseguir me sentir confortável nadando por um longo período dentro de uma água aberta, de um lago, do mar. Depois que isso aconteceu, mudou o esporte para mim. Porque a gente vê muita gente que fala, ah, eu sei nadar, um baita nadador, mas vai para a primeira experiência na água aberta, vai para uma prova. Cara, maluquice total, né? Porque o ambiente psicologicamente é completamente diferente.
É, porque você vai tomar uma porrada na cabeça, alguém vai passar por cima de você.
Você sabe que não tem um chão ali.
Você vai atropelar alguém. E, cara, a cabeça é foda. Até hoje eu ainda sofro com isso. Acho que a primeira prova que eu consegui nadar tranquilo foi essa Mont Tremblant, agora no Canadá. De porra, de conseguir levantar o corpo, de ficar confortável na água, cadenciar, porque normalmente na piscina meu pace, digamos assim, meu ritmo é uns 10 a 15 segundos mais rápido do que na água, e sem roupa de borracha. Quando você bota roupa de borracha em águas abertas, aquela roupinha, pra, roupa térmica, né, você flutua, mas deveria facilitar. Só que no meu caso só piorava, eu piorava vários segundos, porque psicologicamente a minha respiração não ajustava a cabeça direita, eu pensava que ia vir um jacaré, que ia vir um tubarão, que ia vir não sei quem, que alguém ia passar por cima de mim, e isso te traz um desconforto mental que isso reflete no seu corpo.
Tira o foco, né?
O posicionamento do corpo muda quando você está estressado ou quando você está relaxado. Isso atrapalha muito no seu desempenho. Então é um trabalho que só a prática, a recorrência vai lhe trazendo segurança, né? Você vai fazendo negócio, trabalho mental, se sentir bem, confortável. Pô, vai a primeira vez pra água, leva alguém ali no caiaque, que você vai se sentir mais tranquilo por ter alguém ali. De qualquer coisa, você, pô, pega ali, vai com os amigos, não vá sozinho, sacou?
Começa nadando na parte que é rasa ainda. Né?
Só na bordinha, porque qualquer coisa você já tá perto, entende? Pra você ir ganhando confiança aos poucos. Se você ir do zero,
eu falo
para
as pessoas,
cara,
você vai dirigir, é, né? Quando você vai dirigir a primeira vez no trânsito, você não tem confiança nenhuma. Você está ali perturbado, com medo, com aquele apoio do lado ali, é claro, do instrutor. E na natação, na água aberta, é a mesma coisa, né?
Tudo é confiança, né, Thiago? Tudo é confiança.
Passo a passo.
Desde para você conseguir ensinar alguma coisa para alguém, para você conseguir falar alguma coisa para alguém, quanto para você executar alguma tarefa, né?
Certo. Você falou da bike agora há pouco, que não deveria ser a preocupação principal, né? O melhor equipamento, etc. Mas falando da modalidade bicicleta, qual seria a orientação para o iniciante?
A orientação para o iniciante básica é a prática de educativos também na bicicleta. E falando de triatlon, que você vai ter que pegar água em movimento, você vai pedalar em pilote, né?
Calça,
que é o grupo,
sapatilha, né?
Que é o grupo junto, que é fazer a transição de colocar a sapatilha em movimento na bicicleta, ou então de sair da bicicleta, fazer todos esses pequenos processos para você ter habilidade para fazer curva. Quando você está pedalando junto em pilote, você tem que ter um comportamento diferente do que quando você está pedalando sozinho. São modalidades de triatlon também diferentes, onde se distingue muito o triatlon de longa distância, o Ironman, meio Ironman, para o triatlon olímpico e para o short, é justamente essa questão do vácuo, né? De você poder trabalhar na roda do cara, que facilita o pedal, torna o negócio mais fácil. Então acaba que são esportes diferentes por conta dessa questão. São estratégias que tem que tomar diferente. Aí nisso torna o ciclismo uma parte diferente em diferentes distâncias. E nesse sentido, o que você tem que tomar maior cuidado quando você vai iniciar? É você melhorar a sua habilidade em cima da bicicleta, para você ter segurança, mais uma vez, em cima da bicicleta. Tem gente que já inicia no triatlo comprando a bicicleta contra-relógio. A bicicleta contra-relógio é aquela que tem um chifrezinho, que o cara fica com o cotovelo apoiado no guidão. Ele fica clipado. E muitas vezes ele não tem segurança para ficar nessa
não
base.
Não tem segurança nem para speed, às vezes.
Não tem segurança para speed.
Fina,
então,
né?
Às vezes é interessante você começar com uma bicicleta de estrada normalzinha e tal, para você ter habilidade. Você ganhando habilidade de segurança, de freio, de tudo mais, de posicionamento, de olhar trânsito, de olhar o movimento, tudo. Então, é toda uma questão de muito mais de você pensar em velocidade, distância, potência que você vai aplicar. Habilidade que você tem que ter. Que nem na natação, habilidade você tem que ter dentro da água de estar confortável, de estar seguro. Bicicleta, habilidade de você estar seguro na bicicleta, de você fazer as coisas. Depois disso, você vai começando a progredir em outras coisas. Pô, Andrei, mas você não falou do fit. Ah, o que é o fit? Fit é o ajuste da bicicleta para o cara, para ele ficar mais confortável na bike. Uma coisa na corrida que a gente trabalha muito no Corrida Perfeita, é o ajuste da técnica, né? Postura, movimento. Na bicicleta já é o fit, o bike fit, porque você trabalha em cadeia fechada na bicicleta. Seu pé está apoiado no guidão, seu bumbum está fixo no selim, então você não tem muito para onde correr. Você não tem um desequilíbrio,
tem
variação como
tem
você
corrida,
tem,
né?
Na corrida e muito também
na natação.
Então é uma cadeia fechada. Então você faz um bom ajuste de bicicleta, da sua bicicleta, altura do selim, distância do guidão, né? Essas coisas todas vai facilitar você ter uma maior segurança na bike e você também ter uma melhor eficiência, um risco menor também de lesão por conta do ciclo, né? Da repetição ali, da perna estar girando o tempo inteiro.
Até antes mesmo de comprar uma bicicleta, é interessante visitar um bike fitter, né? Já tá para ver o melhor, qual seria o melhor tamanho de quadro.
É que nem você ir num alfaiate, né? Primeiro ele tira suas medidas antes de fazer o seu terno. O bike fit é mais ou menos isso. Ele vai tirar suas medidas para saber qual é a sua bike para o seu corpo. Isso facilita muito.
Facilita.
Porque tem toda a questão de flexibilidade do cara, se ele pode ficar numa posição ou não, se isso vai vai machucar, você vai tornar desconfortável. Que lembre-se, tudo que tiver desconfortável vai diminuir muito a sua performance. Quanto mais confortável você tiver, melhor vai ser o seu gasto, maior vai ser o seu gasto de energia para o que você quer fazer, que é pedalar mais rápido, correr mais rápido, nadar mais rápido.
Bacana. Esse lance que você falou das habilidades, de treiná-las, né? Eu, por experiência própria, eu vejo como era interessante você treinar a habilidade de estar em cima da bike para fazer as coisas com tranquilidade, para te dar tranquilidade, né, de uma prova, né, de um treino, né? Eu lembro que eu botei na minha cabeça, uma das primeiras coisas, quando eu comprei a bicicleta, comprei minha sapatilha, meu primeiro passo, cara, vai aprender a tirar e colocar a sapatilha para não ficar tomando queda.
Isso.
Eu ia para um estacionamento e treinava isso, sei lá, por meia hora até ficar hábil naquilo. Aí eu fui para as provas e comecei a perceber pessoas que saíam caminhando com a sapatilhazinha na mão, porque não conseguiam deixar ela na bike já, né? Para quem não conhece, já pode deixar ela na bike e calçá-la durante o movimento. Falei, cara, eu não tô preocupado em ser mais rápido, mas eu não vou sossegar enquanto eu aprender a fazer isso também. Porque o conforto que te dá em fazer as coisas bem feitas de movimento ali durante o percurso, né? Ao sair da transição, entrar nela, torna as coisas muito mais fáceis. Porque até hoje eu vejo pessoas com 10 anos de esporte, ela não consegue.
É.
Ela não consegue, não é porque ela não dá conta, ela nunca parou para treinar aquilo. Se qualquer um que treina,
que você falou,
faz, né?
Não sei se você se ligou, mas o que você falou é justamente quem você era e onde você queria chegar.
Sim.
Você queria chegar no ponto de eu quero ser o cara que troca a sapatilha
em cima da
bike. Então eu tenho que treinar. Então você tinha um caminho, você tinha um lugar onde você estava, eu não consigo fazer. Eu tenho que treinar até chegar nesse ponto porque eu não quero ser assim.
Sim.
Então isso tudo te tornou mais claro o que você deveria fazer. Agora, se tem pessoas que não fazem isso ou não sabem qual é o objetivo, porque o objetivo não é ficar em cima da bicicleta, ter conforto, é completar a prova.
Ou às vezes porque a gente vê muitas pessoas simplesmente assumindo que eu não consigo, né?
Se limita.
Pronto, mas eu posso treinar para aprender, né?
Sim, tudo é treinável, cara. Esse aqui é o grande barato, tudo é treinável.
E aproveitar cada etapa, né? Eu lembro, para mim foi uma vitória conseguir subir em cima da bicicleta com a sapatilha janela.
Exatamente,
calçava, né?
Cara, e como é prazeroso pequenas vitórias. Porque as pequenas vitórias de subir vai te dando um ânimo, vai te dando confiança de que a próxima você também vai conseguir. Então, ao invés de você já botar uma vitória única, completar o Ironman, no caso que seja a maior distância, não a maior que tem Ultraman hoje em dia, Ultraman, Decathlon.
A mais visada, né?
É a mais visada, é a que entra mais na cabeça das pessoas, que hoje em dia as pessoas querem começar no triatlon já no Ironman, né? Na distância longa. É que justamente isso, cara, são pequenas vitórias. Porra, aprendi a nadar, saí fazer uma transição boa, aprendi a fazer isso, a pensar pequeno e não ir pro longe. Agora mesmo a experiência lá em Mont Tremblant, cara, é uma cultura muito diferente do triatlon na América do Norte do que aqui no Brasil, por exemplo. Lá tem muito mais gente velha. Tinha um maluco lá de 79 anos.
Eu vivi isso no Mundial que eu fui esse ano lá.
Você vê que é diferente a cultura, né, da galera que tá lá. Meu irmão, uma coisa que é pra mim inviável é parar minha bicicleta pra eu pegar água. A galera, meu irmão, parava, relaxava, pegava uma água, vou tomar uma coca, fazer não sei o que, dar uma alongada e volta. Cara, tinha um maluco lá, sem sacanagem, de 130 quilos em cima de uma bicicleta de 10 quilos que não tinha nem o suporte do canote ali embaixo, aquelas bicicletas em V, sabe, de carbono. Eu falei, caraca, uma P5X, uma Cervelo. Meu irmão, essa bike é boa mesmo, velho. E o cara pedalando com a perninha assim aberta, a bike toda no construída na leveza,
na aerodinâmica,
o cara nem clipar, não clipava,
conseguia,
ficava com,
né,
o braço aberto, pedalando com as pernas abertas. E, meu irmão, qual é o objetivo do cara? O cara quer completar, velho. Vai falar que o cara tá errado de estar ali, que ele tem que fazer isso ou isso, aquilo. Cada um do seu jeito. Cada um faz. O importante é que o cara tá lá.
Sim.
Então, e a cobrança é muito menor às vezes, porque tem gente que tem muita cobrança de já chegar e já querer ser bom. Já vou chegar para competir, já vou chegar para fazer. Aí o cara fica um ano ali tentando, não deu, porque as coisas não acontecem assim rapidamente. Você tem que treinar, persistir, continuar e saber que é um processo natural. Isso vai te engrandecendo. Daqui a pouco você chega lá, vai curtindo cada passo, vai curtindo cada etapa. E muitas vezes aqui, aí tem outras coisas dentro do triatlon, que o triatlon acaba que, a gente já fala que é aquela droguinha do ego, né? Muitas vezes, porque são poucas pessoas que fazem triatlon por conta dos custos. Ah, André, é caro pra cacete o triatlon? Cara, pode ser caro pra chuchu. Mas também não precisa ser tão caro, mas tem um dinheiro, sacou, envolvido nisso. Então já fica mais seleto quem está participando do triatlo. Você precisa de uma piscina para treinar, você precisa de
uma bicicleta, por mais,
de uma bicicleta, por mais simples que
precisa
seja.
De provas, às vezes a pessoa tem até disponibilidade,
de
mas nem tem na cidade dela, ela não pode viajar.
E né? A prova de triatlo naturalmente é mais cara, porque são três esportes envolvidos, não só um. Né?
Então, a inscrição hoje está pelo menos R$300 uma prova de triatlo, uma prova
exatamente.
Simples, pequena.
Exatamente,
né?
E isso limita muito o público. Então o cara já está limitado, ele já se acha qual Coca-Cola do deserto,
acima,
né?
Acima da média, né?
Já acima da média, já fica bom de estar ali. Porra, mas ninguém tem aquela bicicleta. Então, o cara já compra a bicicleta para se achar melhor nesse negócio, porque ele está se vendo de uma forma melhor só para ele estar naquele movimento. E aí entra a questão do cara que rouba, né? Dentro do processo, que é a questão da dopagem, mas isso também tem na... Do doping, né? Da pessoa tomar hormônios e tudo mais, EPO, mas isso também tem dentro da corrida, dentro da questão amadora, que é onde as pessoas, para mim, perdem um pouco o foco do porquê estão fazendo aquilo.
Porque são amadores, né?
Porque você faz isso por amor, você faz isso para ser o melhor, para te darem tapinha nas costas, um abraço quentinho e falar, caralho, você é foda. Mas você vai se olhar no espelho e você vai pensar que você é foda mesmo? Porque você sabe que você fez coisas que os outros não fizeram. Mas essa autocrítica ainda falta muito para as pessoas, né? Meu irmão, isso desde a nossa adolescência, Thiago. Isso galera é, que tomava bomba vai pro carnaval para pegar mulher, velho. Porra.
Isso, na verdade, é o reflexo que ela faria em qualquer área da vida, né? Não só
qualquer
no triatlon.
Isso que é o legal do esporte, cara, porque o que a gente faz no esporte, a gente faz na vida, o que a gente faz na vida, a gente vai fazer, vai levar pro esporte. Um, digamos que um imita o outro, o esporte é a microvida, digamos assim, a vida tem uma coisa muito legal. E cada prova que eu faço, eu aprendo alguma coisa nova, eu aprendo algo novo que eu levo pra minha vida. Por exemplo, cara, um detalhe agora que tá mais recente, né, na minha última prova, lá em Mont-Tremblant. Cara, eu tava lá, eu... Em vários momentos eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né, velho? Eu falei, cara, porra, meu terceiro Ironman em um curto período, eu coloquei esse negócio pra mim como objetivo, eu me coloquei muita pressão pra fazer essa prova, ninguém colocou essa pressão, eu falei, não, eu vou fazer esse troço que eu vou pro Mundial esse ano, eu falei que eu ia esse ano pro Mundial, eu vou. Aí eu tava naquela, porra, pra que eu vou, pra que eu não vou, o que eu tô fazendo? Aí eu falei, meu, Andrei, vamos curtir a experiência, viver, abrir a cabeça, ver o que tá acontecendo ao redor, né? Aí eu pensando, cara, foram vários fracassos que me trouxeram aqui, porra, fracassei em Cozumel, fiz 9 horas e 18 lá, fiquei uns 15 minutos atrás da vaga, não consegui a vaga. Tive inúmeros problemas na minha vida pessoal e fiz... Continuei, né, com problemas e tentando coisas, batalhas, fazendo uma coisa no esporte, fazendo uma coisa na minha vida pessoal, fazendo outra coisa de trabalho. E a gente vai aprendendo a lidar com isso tudo e a gente vai, como eu falei, o caminho vai te tornando uma pessoa melhor, né? Aí fiz Floripa também, meio que na marra, por conta desse objetivo de Kona, do Mundial que eu tinha me imposto. Tava ruim, cheguei a... Porra, não, vou deixar de lado, não tem esse negócio mais competitivo, vou só curtir prova, que não tá dando isso pra mim. Aí nesse caminho eu consegui aprender a organizar a minha vida, fazer as coisas todas. Consegui no último minuto ali, durante um insight lá na África do Sul, eu falei, meu irmão, vou continuar até a última chance. Qual é a última chance pra fazer essa prova pra eu conseguir ir pra Kona? Ah, é a prova em Mont-Tremblant, é uma prova fácil? Não, não é fácil, mas eu só preciso de uma chance. Eu vou conseguir fazer isso. Vai dar. Aí consegui encaixar minha vida, organizar. Porque se eu tô organizando meu esporte pra fazer isso, pra arrumar tempo, eu consigo organizar qualquer outra coisa. Eu consigo ter mais lucidez e tranquilidade pra fazer tudo hoje em dia na minha vida. E assim... Fui pra isso, fui lá pra lá, mas cheguei lá, aí você tem a vida que te puxa pra baixo, né? Aquela vida, pra mim, a minha vida às vezes vibra no celular as contas do cartão de crédito.
Por isso que é bom tirar as notificações.
Né? Você
de
tira
tudo.
Logo.
Tira de tudo.
Aí isso, caraca, o Olivinho ajuda assim, cara, eu tô gastando dinheiro, cara, olha o tanto de dinheiro que eu tô gastando pra isso. Meu Deus do céu. Mas eu também tenho pra mim que dinheiro, cara, de certa forma é papel. O dinheiro existe pra gente viver coisas, pra experimentar coisas, pô. Você se transforma quando você experimenta coisas novas. Então, e assim você se transforma. Aí o dinheiro vale a pena, né? Que você gasta. Por que você quer dinheiro? Para comprar um carro? Para comprar uma casa? Ou para você viver coisas diferentes? Porque a vida é isso, né? São emoções, coisas novas que você vive. E se você fecha a sua cabeça pro dinheiro que você tá gastando, né? Mas claro, dinheiro que você tá gastando, tem que pagar a porra da conta depois.
Tem que ter, né? Ele pra pagar.
Tem que ter, ou então você tem que se organizar para... ter para gastar ou então para ganhar, para usar, sacou? Uhum. Porque senão é outro estresse, outra coisa. E,
meu... Eu lembro até no meu começo também que eu quis, passou um período depois que eu iniciei no esporte, eu estava querendo tudo, eu queria roda, eu queria isso, e eu me endividei desnecessariamente.
Exatamente.
Eu poderia ter ido com mais calma e ter esperado um pouco mais para chegar onde
cada
eu queria.
Cada momento tem um momento.
Então foi um aprendizado para mim também, né? Ter me endividado com o esporte.
Exato, faz você ter uma organização melhor na sua vida depois. Será que eu preciso realmente disso nesse momento? Será que isso vai fazer tanta diferença quanto esse dinheiro pode ser aplicado em outra coisa? E nesse momento que eu tava lá, né, que eu tava viajando, tava fazendo, meu irmão, eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que produzir mais, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso valer a pena, né? Eu tenho que dar um jeito de, dessa minha experiência valer a pena pro, de alguma forma, como crescimento pessoal e crescimento profissional. Aí fui para lá, tal, curti lá o ambiente. E nesse momento que eu tava lá, vivendo isso, eu também tinha medo, né? Quando a gente tinha começado, a gente acaba que vai falando, se perde. Aí, né, cara, eu tava lá que os vários fracassos me levaram. Ela fracassei em Cozumel, fracassei em Floripa. Pô, podia fracassar lá, porque, meu irmão, eram duas vagas, tinha gente velha pra caceta lá, e minha categoria acaba que estica, são 40 vagas pra todo mundo da prova. Quanto mais gente velha, mais uma categoria que ganha uma vaga.
É aquilo que a gente tava falando, você falou no começo, né? De todo modo, você poderia fazer o provaço da vida e mesmo assim não ir, porque e depende assim de quem tá lá, né?
Porque se tivesse os caras mais fortes,
menos
a
vaga.
A esperança é que, porra, uma prova próxima do Mundial, ninguém vai querer ir, porque, porra, quem é o doido que vai pra lá? Eu já tava com tudo pago, né, cara? Em termos de hospedagem de avião, que eu já tinha me posto essa
Havaí,
pressão,
né?
Pra ir pra Havaí. Já tava só. Eu não ia, ou ia pra lá pra torcer pros outros, ou ia pra lá pra competir. Só que eu tenho por mim que eu não sou tirilha. Então eu vou pra competir, meu irmão. Vou pra competir e torço a galera dentro da competição, beleza. E a minha ideia era essa. Mas eu podia fracassar nesse sentido de, cara, eu não consegui. Mas aí eu parei pra pensar profundamente. Porra, como assim fracassar, cara? Olha onde eu tô. Eu tô em Mont Tremblant, no Canadá, um lugar lindo.
Tem uma experiência diferente.
Uma experiência diferente. Tô falando francês aqui, que há muito tempo que eu não falava. Tô conhecendo uma nova cultura que eu não tinha vindo, que eu nunca tinha apreciado de perto, com os canadenses. Vou fazer o esporte que eu gosto, vou fazer o que eu quero. Meu irmão...
Não posso chamar isso de fracasso,
como
né?
Como é que eu fracassei? Fracassei pulando pra cima, fracassei subindo, né? Caindo pra cima, né? Como as pessoas... Cara, onde é que existe fracasso, cara? O fracasso vai estar eu achar que isso aqui, o objetivo único é a vaga.
Uhum.
Porra, olha a experiência que eu tô vivendo. Olha o caminho que eu cheguei aqui. Eu tô na melhor fase de esporte. Eu encaixei um novo ciclo de treinamento. Eu evoluí na maneira de ver o meu esporte, de me ver... Como que um treinamento de uma outra forma funciona de uma outra maneira. Então eu cresci muito nesse ponto. E a partir do momento que eu virei essa chave na minha cabeça do que é o fracasso e o que é o sucesso, isso tirou um peso muito grande das minhas costas para aproveitar mais o ambiente que eu estava vivendo, o que eu estava fazendo ali, de ver aquele movimento legal da galera junta, da galera, pô, vamos lá, boa sorte. Tem uma boa prova e tudo mais. Ver a família ali. Você abre, parece que você... Tira o seu olho. O olho às vezes parece que fica fechadinho em uma coisa pequena, ínfima, né? Que seria o objetivo de conseguir a vaga, a medalhinha. Que se abre para outras experiências, para as coisas que acontecem na sua vida,
é
cara.
O tal da beleza oculta, né? Que tem até daquele filme, né? Que conta um pouco
isso,
disso.
Isso, que aí você
que tá
tira,
por trás de tudo isso,
tira
né?
o olho daquela mesquinharia. E nisso foi muito bacana, cara. Porque na prova eu tive que meio uma experiência até meio transcendental, assim, durante a corrida, durante a maratona, que, cara, querendo não, toda prova eu tenho um negócio desse, uma epifania, digamos assim.
Uma viajada.
Assim. Porra, pra caceta. É uma conexão com o divino, com algo a mais, que só quando você se permite, quando você se... Que nem o nosso podcast do Dane-se o Pace.
É.
Que você consegue, você se permite, você para essa cabeça. Que aconteceu diversos problemas, a natação foi a melhor natação da vida, a bicicleta, tive problema na bicicleta, a minha comida que eu tinha ido pra prova tinha caído na minha mala bike, que é o carboidrato, o ranguinho lá, o hidrolite do pessoal da Dux, que eu levo pra comer e tudo mais. Meu irmão, eu tive que arrumar uma nova comida pra comer, algo que eu já comia antes, só que essa comida me deu problema na bike, sacou? Eu não consegui pedalar direito, minha bike tava dando uns pepinos lá no câmbio, que chega um momento que eu falei... Porra, meu, acabei de trocar esse câmbio, como é que esse câmbio tá dando ruim? Que se eu entrasse no ciclo negativo, largava, sentava no chão, chutava a bike e foda-se, né? Mas eu já tava vindo trabalhando essa positividade na minha cabeça, aí eu ia conversando, né, com o divino, com algo... Porque eu tava lá totalmente sozinho, eu fiquei muito tempo em silêncio, isso é bom, que eu gosto também, que isso ajuda a pensar de uma forma diferente. Meu irmão, eu tava lá pedalando com a cabeça baixa assim, aí a marcha não tava querendo passar, aí eu olhei pra cima, eu, porra, Deus, então é isso mesmo, né, cara? Fiz tudo certinho, mas não é pra ser. Beleza, vamos nessa, vamos curtir a prova. Na hora que eu baixei a cabeça assim, a marcha, tec, passou. Ia ser lindo, né, eu continuar contando a história que foi tudo perfeito depois, mas não, a marcha parou de funcionar de novo pra frente, não. Mas pelo menos no momento certo lá, que eu não queria que ela pudesse parar, que tinha uma subida pirambeira assim, que eu ia ter que subir andando se a marcha não passasse. E eu consegui subir ela, a marcha passou, funcionou. Só tava dando câimbra nas pernas, por conta da falta da alimentação que não tava dando certo. Mas, cara, na hora que eu fui correr, eu ia trocar a minha meia, eu ia trocar o meu ia passar vaselina. Porque nas últimas duas provas, no pé, eu tive problema no pé que eu não sabia o que que tava acontecendo, que tava fritando. Até comprei lá uma... parece um sutiã de pé, um negócio que você bota no pezinho assim. Levei ele pra transição também. Só que eu falei, na hora que eu sentei, joguei tudo no chão lá, eu falei, não vou trocar a meia, não vou botar o negócio, coloquei tudo nas costas, vambora, que eu tô bem, que eu entreguei a bicicleta, fui correndo com a sapatilha, ainda tava me sentindo bem, a perna tava solta, tava tranquilo. E fui, botei as paradas nas costas e fui correr. Aí eu fui correndo, eu falei, não vou olhar no relógio hora nenhuma aqui, só vou olhar no relógio depois do 11º quilômetro, quando já bater lá pra voltar, né, que eram duas voltas de 21. Aí eu fui só sentindo o meu corpo, sentindo o movimento, olhando o ambiente, percebendo outras coisas, as coisas mais, talvez palpáveis pra mim, pra meu psicológico, que tornasse algo positivo, né. E fui correndo, fui fluindo. E nisso, eu não sabia que posição que eu tava. Aí eu comecei, para ter um controle da certa hora da prova, a contar o pessoal que tava voltando, né? Dentro de profissional, amador, não sabia quem era quem, porque não dava para saber. Tinha negócio de númerozinho na panturrilha, né? Só o meu tava marcado, o resto tava tudo tampado e limpo. Um monte de desgrama, né? Porque o povo me marcava, mas eu não conseguia saber quem era da minha categoria para ter esse tipo de preocupação. Mas aí eu ia marcando o pessoal pra saber se eu tava aproximando ou não tava aproximando. E nesse negócio do problema da comida, da bicicleta, que eu voltei com meia garrafa de comida na transição, porque eu não consegui comer tudo, eu tive que dar um jeito durante a bike pra eu ir ajustando a minha alimentação. Que isso que é legal, cara, que pode acontecer numa prova. E que pra mim é mais desafiador num triatlon do que uma corrida por si só. Porque você tem que dar jeito na natação, no ciclismo e na corrida. São três coisas diferentes, você tem que manusear, porque é uma coisa só.
E cada um com suas particularidades, né? Com seus equipamentos, com sua
alimentação
e tal.
Exatamente. E tudo tem que colidir numa corrida boa. E ali é a hora que eu queria fazer, que é a hora que eu mais queria. Eu só quero correr confortável. Eu só quero que meu pé não doa para eu conseguir correr. Porque os outros eu tinha corrido para 3:16 os outros Irons, só que sofrendo pra caceta, parando, trocando tênis, vendo se dava jeito no negócio que não tava. Eu só queria correr tranquilo. Tava correndo tranquilo, meu irmão, eu passava nos negócios lá, eu tinha calculado, né? Porra, vai faltar comida? Nesse lugarzinho tem comida, no outro tem comida. Aí eu fui correndo, aí ia pegando a comida, cara, a comida basicamente era Coca-Cola e isotônico que tinha no negócio, banana e gelzinho, o Roctane da Gu. Só que tava aberto, eu queria pegar o negócio fechado pra eu conseguir fazer o controle de comer certinho na hora. E não na tenda, bolso, né? Onde tiver a tenda. Então acabou que eu fui tentando fazer isso, mas principalmente regulando a minha mente. Pra ela não sentir falta de comida ou pensar em coisas negativas, de que eu tô forte, eu tô fraco, eu tô fora de um pace, eu não tô fora de um pace. Porque a sua mente regula isso. Se você começa a pensar que eu tô faltando comida, seu corpo vai parar. E eu fui regulando isso. Eu fiz uma pequena parada só na minha corrida, só pra amarrar meu cadarço. Que começou a ficar frouxo, eu falei, cara, vou amarrar logo esse negócio e vou. O outro também tava frouxo, mas tava lá. Eu resolvi não amarrar ele. Só amarrei um, pronto, e fui. Única parada que eu fiz durante a corrida. E nesse sentido, fui comendo, fui fazendo as coisas, eu falei, ó, eu vou apertar meu passo na última volta, nos últimos 11 quilômetros. E nos últimos 3, como tradicionalmente eu faço, senta a bota até a perna cair, sacou? Sem sentir a perna, né? Vai na anestesia nos últimos 3 quilômetros. E era um trecho difícil, 450 metros de ganho de elevação, né? E eu já fui chegando naquele ponto, porra, passava nos pontos de hidratação, eu tacava água, Coca-Cola, não sei o quê, tudo que aparecia na mão, o máximo que eu conseguia jogar pra dentro, assim, passando, eu ia pegando na mão da galera, sacou? Tinha hora que eu tacava Coca-Cola na cabeça, confundindo,
sabia
pensando que
tava
era
fazendo mais.
Cara, é, mas fui fazendo. Aí, eu tava num espírito tão bom, positivo, de agradecimento, porque muitas vezes, eu até te falei isso, quando eu tava num ambiente bad, assim, mais mal, lá pra Floripa, eu falei, cara, acho que eu não vou nem correr com o uniforme de Corrida Perfeita, cara, porque eu não sei como é que vai ser meu desempenho, vai ter gente olhando, e porra, isso pode refletir na empresa, ninguém vai falar mal. Então você fica criando umas paradas na tua cabeça que só te tira energia, né? E lá eu consegui virar isso, de falar, meu irmão, porra, tem tanta gente torcendo pra mim.
Tem até o que eu te falei na época quando você disse isso, né? Tem muito mais gente para incentivar, para se sentir conectado do que para falar qualquer coisa.
Aí, cara, tem tanta gente torcendo para mim, cara. E de onde eu tô, velho? Porra, tá tudo lindo, tá tudo ótimo. O que vier, vamos. Vamos nessa. Eu tava agradecido, meu irmão, por ter conseguido, agradecido à empresa, a Corrida Perfeita, por poder estar lá, porque é meu trabalho principal hoje. A galera que me incentiva, minha família, minha esposa que estava cuidando da minha filha que estava longe, minha filha que ia ficar orgulhosa de eu chegar com mais uma medalha em casa. Irmão, até a Sensodyne eu agradeci para Dentes Sensíveis enquanto eu mastigava o gelo. É sério, velho.
Mas é engraçado isso.
É sério, caralho, tô mastigando aqui o gelo, meus dentes eram sensíveis e não... Olha o merchan gratuito para a Sensodyne. Meu irmão, e nisso me dá uma energia e principalmente a partir do momento que você acha que você tá ali fazendo algo por uma coisa maior do que você mesmo, você foge exatamente do seu ego, isso te dá mais energia para você fazer o negócio, você tira energia de onde você não tem. E nesse sentido, meu irmão, eu fui correndo, sentindo, percebendo, feliz, meu irmão. E foi a melhor maratona que eu fiz da minha vida, assim, dentro da distância Ironman, dentro da distância meio Ironman, de prazer, de satisfação de estar fazendo aquilo ali. Terminei a maratona ali para 3:02, que deu um pace de 4:19. Mas o destaque principal para isso aí, eu nem sabia em que posição eu tava. Que eu cheguei na chegada, já me ofereci, oh, você quer comer? Eu quero, nunca cheguei com tanta fome na minha vida. Irmão, nem sentei, tinha acabado de ficar 9 horas fazendo força, eu comi em pé porque eu queria comer logo aquele negócio, terminar de comer aquele parado. Tava com tanta fome, porque o déficit de carboidrato, o déficit de energia no meu organismo tava tão grande que me deu essa fome danada que eu tinha que comer, que eu tinha que botar as coisas pra dentro. Mas que no final das contas, cara, tudo valeu. E se não fossem as minhas experiências anteriores, eu não conseguiria manusear isso. Se não fosse a minha própria experiência agora, eu não conseguiria passar isso para os meus alunos, para as outras pessoas e explicar que é possível fazer coisas diferentes. Que eu tenho na minha cabeça, porque tudo na vida funciona de uma forma muito mais no propósito. A partir do momento que você tem um propósito, você aguenta tudo. Se você tem um propósito para você correr, se você tem um propósito para você trabalhar, se você tem um propósito, cara, você aguenta a pressão, você aguenta a dificuldade, você tem mais energia para fazer tudo. Então, a partir do momento que eu tenho um propósito, que o meu propósito é justamente um pequeno propósito, que é melhorar o mundo, eu tenho certeza que o mundo só é melhor, eu só consigo melhorar o mundo melhorando a mim mesmo. E sendo exemplo para as outras pessoas de que é possível fazer as coisas de um caminho diferente. E sendo uma pessoa positiva, eu mostro para as pessoas que vale a pena, as pessoas que olham para mim e vejam como um modelo, de que vale a pena ser positivo. Então, isso me deixa na linha para não romper regras, me deixa na linha para não, sei lá, não ser um cara ruim, para não esperar um mundo ruim. E isso faz que tudo tenha sentido. Eu gastar todo esse dinheiro que eu faço e poder compartilhar isso com vocês, que às vezes eu consigo tocar alguém e essa pessoa tocada já vai fazer do mundo um lugar melhor. Show, a gente faz nesses pequenos pontos.
Várias mensagens acho que foram deixadas, mas pra gente fechar, porque já falamos pra caramba.
Eu falei, você que falou, né? Eu não falei nada horas praticamente. Negócio aí, se você fosse...
Mas uma mensagem curta final, já que o tema hoje foi em volta do triatlo, apesar de a gente ter passado por várias conversas paralelas e interessantíssimas, mas pro interessado em migrar pro triatlo, né? Evoluir para o triatlo, qual a sua mensagem curta e principal final?
Queira.
Queira, né?
A partir do que você quer, meu irmão, você consegue tudo. Queira, porque a partir de você querer, você vai buscar saber como que eu faço isso.
O que eu consigo fazer, né?
O que eu consigo? Qual é o meu objetivo com o triatlon? Pô, porque é bonito, eu acho legal ter uma roupa legal, personalizada, vou mandar fazer um negócio, pô, fico parecendo um profissional, eu quero tirar uma foto. Beleza, teu objetivo é esse. É bom que você não precisa de muita coisa.
Precisa treinar, né?
Atingir
só
o objetivo.
Só bater a foto, né?
Exato. Mas se você quer atingir níveis mais altos dentro do triatlon, saiba o passo a passo. Como você queria fazer a transição da bike sem tirar a sapatilha, né? Com a sapatilha já presa na bicicleta. tem os pontos bem claros no que você quer dentro do triatlo. Porque o pessoal bate na tecla, que trata isso, trata aquilo, que é muito ego, muita gente com droguinhas, mas acima de tudo o triatlo é um lifestyle, um estilo, sim, de vida.
Ensina muita coisa. Né?
Cara, que aí você vai para sua alimentação, você vai para seu descanso, vai para disciplina, vai para você saber da questão do manuseio de coisas diferentes com um propósito único. Coisas diferentes com um propósito único, a gente fala natação, ciclismo, corrida, um propósito único de você chegar inteiro, feliz, saudável no seu negócio. E a vida é assim, você tem que manusear várias coisas, porque a vida como triatlo são vários esportes diferentes, que é tudo de uma vez só.
Uhum. Sim, eu lembro até que depois que eu comecei, algumas pessoas vieram pedir orientações, até aquela época do congresso, né, que a gente se conheceu mais de perto, e eu, Beto, que participou junto comigo, falava muito, cara, se você quiser de fato praticar o triatlon, você precisa de muito pouco. Se você conseguir uma matrícula na academia, você pode pedir para colocar uma bicicleta lá do lado da piscina, sem nada na piscina, pedala na bicicleta, depois sobe na esteira, tá feito um triatlon.
Você fez um triatlon.
Agora você quer uma medalha, você quer um troféu.
Você então, quer competir, você quer melhorar a performance.
Você quer a melhor bicicleta, enfim, tem muito, muito caminho para isso, né?
Tem muito. Ter um objetivo claro na mente torna tudo muito mais fácil. Eu sempre tive o objetivo que eu queria curtir, experimentar o que é estar no clima do mundial, sacou? Que é estar entre os melhores do mundo de algum esporte. Eu queria estar entre os melhores do Brasil na época da faculdade, do colégio, no futebol. Agora eu vou estar entre os melhores do mundo no triatlon. E o que é mais gratificante para mim, não fiz isso sozinho, né? Eu fiz isso junto de muita gente. Muita gente me ajudou. Desde o meu pai, que tinha uma piscina em casa, até agora. O cara... Porra, vou começar a falar de novo. O cara que do nada me falou... Porra, André, tô vendo que você tá vendendo tudo, cara, pra pagar aí pra você ir pra Kona. Pô, passa sua conta aí pra botar R$500. Sacou? Tipo, peraí, por que você quer me dar dinheiro, cara? Não quer dar dinheiro pra quem ajuda e tal? Porra, não, cara. É porque você incentiva o esporte e tal. Eu já vivenciei isso e, pô, eu acho legal, eu acho que merece. Então, tem muitas pessoas que a gente tem que agradecer pra gente chegar lá, pra vivenciar isso, sacou?
Até porque essa brincadeirinha de Kona...
Porra,
as pessoas
tá
não
louco,
têm ideia do quanto sai, cara.
Não tem, mas quem tá se metendo nisso tem que saber que é outro aprendizado. Você tem que se
planejar
pra...
antes, né?
Não adianta você se planejar só esportivamente. Tem que
cabe um podcast só de planejamento financeiro,
porra,
sobre triatlon e sobre Kona, né?
Cabe,
chamar um
cabe,
planejador
cabe,
financeiro aqui pra
e,
gente.
E pra finalizar essa ideia do chegar à Kona, eu cheguei lá com o meu treinamento, com o meu método de treinamento, treinando menos, treinando de maneira eficiente e inteiro sem lesão. Isso pra mim é muito gratificante.
Show de bola. Então, estamos finalizados por aqui hoje. Beleza?
Valeu, Thiagão, e até o próximo podcast. Valeu, galera, por acompanhar a gente, por mais essa historinha, e fica ligado aí que é sempre fácil puxar uma história aqui.
Valeu,
valeu galera.
Mais.
Abraço, tchau.